Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre. E hoje eu vou receber mais uma vez um. É o Gus. O Gus Bastoches. Então, já vou chamar ele aqui, antes só vou apresentar os patrocinadores. Como sempre, esse podcast é trazido a vocês pela UltraWod. Então, se vocês estiverem precisando de qualquer equipamento ou acessório de treino, né? Desde mini band, ab mat, kettlebell, dumbbell, até renovar o seu box, comprar um rig, comprar barra de levantamento de peso olímpico, anilha de competição, anilha normal, tudo que você precisar, remo, inclusive o remo da Concept, é só na UltraWod, você encontra lá na UltraWod com o melhor custo-benefício, beleza? Ainda pode usar o cupom AXEL7 para garantir um descontinho a mais. E BS Cross, sempre estou de BS Cross, roupas para treino, tanto para homens quanto para mulheres, tanto para quem gosta, como eu, de coisas mais simples, básicas, pretas, quanto para quem gosta de umas paradas mais estampadas, mais cheguei, tem tudo também lá, e o site está aqui embaixo na descrição, é só vocês irem e usarem o cupom AXEL10 para garantir o descontinho. Então, sem mais delongas, bem-vindo, irmão.
E aí, monstro! Beleza? Obrigado. Obrigado por me receber, AXEL. Prazer estar aqui de novo.
É, um prazer, todo meu, sempre bom. É, nos games a gente se encontrou, né, depois de... Pô, a gente não se via há muito tempo, né? Não te via há muito tempo. É, muito bom. E
a gente até falei, conseguiu fazer alguma coisinha lá, mas aí acabou que não deu certo.
É, até falei, vamos tentar, só que a rotina minha e a sua tava muito louca lá, lá é complicado, né? Na hora que chega lá que começa a parada é complicado, mas agora deu certo, vamos fazer acontecer. Mano, tem tempo que a galera não te ouve, né? Eu sempre acompanho, mas tem tempo que a galera não te ouve. Então, última vez que a gente se falou aqui no podcast, eu acho que você tinha mudado há pouco tempo, né, para Londres. Acho que você tinha um ano, talvez, um ano e pouco.
Não, tinha um pouquinho mais, tinha um ano e pouco que eu tinha aberto a academia junto da WIT.
Então, isso,
assim, mas isso já
tinha uns 2 anos.
Um ano, uns 2 anos que eu tava aqui já, né, nessa segunda vez que eu voltei.
Sim, uns 2 anos. É, então, tem
água
tempo,
já passou, mano, embaixo dessa ponte aí já.
Tá passando, então. Atualiza a gente aí, das principais coisas, esse período de pandemia, né, esse período conturbado, como é que foi essa questão, se tornou pai, né, então como é que foi essa questão nos últimos tempos?
Então, essa questão da pandemia foi muito maluca, assim, porque, obviamente, ninguém tava esperando, ninguém nunca viveu isso, né, na nossa realidade. E coincidiu exatamente quando eu tava para ganhar minha filha, né? Que é meu primeiro filho, né? Minha primeira filha. Então, assim, duas coisas mega novas e super impactantes na vida de qualquer ser humano, né? Um, você ficar trancado dentro de casa, passando por uma pandemia. E dois, com um bebê, cara. Uhum. Foi eu e minha esposa pro hospital e saiu... Foi 2 e voltou 3, entendeu? Então, assim, uma coisa maluca. E, cara, assim, obviamente, eu já tinha todas as minhas ideias, minhas perspectivas para o futuro, assim, eu achava que eu sabia questões de prioridade, e cara, tem sido um aprendizado, tem sido um aprendizado, assim, desde então, e nossa, só quem é pai ou mãe para saber realmente o que acontece. E, assim, para mim, pessoalmente, foi muito interessante, porque aconteceu da gente estar trancado dentro de casa e tudo isso. Então, cara, meu treinamento basicamente parou. E aí, como todo mundo, a gente trabalhando só de casa, computador. Aí você pega uma pessoa que está só acostumada a treinar crossfit, alta intensidade, pelos últimos 8 anos. E aí, meu irmão, põe aquela pessoa sentada o dia inteiro. Meu irmão, meu quadril... Já era. Nossa, cara, foi indo. Já comecei a dar um monte de lesão já de quadril, que daí a gente fica preguiçoso para alongar e tal. Então, assim, durante o processo da pandemia, eu, pô, me arrumei com 2 lesões. Uma de quadril muito grande, pelo fato de estar sentado. E daí, assim que abriu, assim, para esportes fora, antes, né, de abrir as academias, eu comecei, eu voltei a jogar tênis. E aí, maluco, né, querendo escapar, jogando tênis todo dia, e naquela... Né, maluco, só dando raquetada lá, sem muita técnica, voltando. Aí lesionei meu ombro, deu uma bursite, cara, fui só me livrar dela agora, depois de 2 anos. Então, assim, muita gente me pergunta, pô, Gustavo, você parou de fazer CrossFit? Pô, Gustavo, eu não te vejo mais fazendo e tal. Mas não é que eu parei, mas assim, o meu corpo agora que ele tá voltando, agora eu tô começando a entender realmente o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. E eu dependo do meu corpo para trabalhar, né, Axel? Então tem que ser muito cuidadoso com isso. Porque assim que tava melhorando, eu ia lá, metia um snatch, pum, piorava de novo. 6 meses, né, entendeu? Então, assim, não dá, eu preciso. Fora a frustração e toda aquela questão, cobrança, nossa, né, do mercado e tal. Então, assim, essa questão da pandemia e tudo, muita coisa aconteceu nesse sentido, né? Muita coisa mudou com a minha filha, meu treinamento teve que mudar um pouquinho, adaptar um pouquinho. Justamente por isso, por não ser mais minha prioridade, né? O meu treinamento não é mais a minha prioridade. E outra, saindo de lesões, então hoje está muito mais assim um treinamento híbrido, no sentido de fazer uma coisa simples, um bro session ali, um bodybuilding, que é uma coisa rápida, você só aquece ali mesmo no equipamento, no primeiro movimento. Mas, cara, quanto a isso, eu acho que é isso. E aí, referente a todo o resto, a gente pode ir destrinchando e falando.
E como é que, mas esse ponto é bem importante, né, cara? Porque, porra, a gente fica. E eu que nunca fui atleta nem nada, né? Gosto de treinar, sempre gostei de treinar, mas nunca fui atleta. Você foi, chegou num nível bem alto. Como é que é mudar isso, né? Entender como é que é esse processo, como é que foi esse processo para você? Óbvio que para cada pessoa vai ser de uma maneira, mas como é que foi para você pensar assim, cara, não preciso mais fazer 2 sessões de 1 hora e meia no dia, né? Nem é que não preciso, não posso, nem quero fazer, né? Se eu fizer,
Condições.
então como é que foi, você foi trabalhando isso?
Cara, eu acho que é uma mistura do seu ego principal. Porque assim, eu sempre trabalhei com fitness, né? Antes eu trabalhava assim mais em esporte, futebol e tudo, e depois eu já entrei no fitness, né? E, então assim, a minha vida é isso. Então sempre tem cobrança, né? Tanto do lado esportivo quanto do lado do fitness academia, que é o lado estético, e depois o lado performance que veio com CrossFit, mas sempre teve cobranças de jeitos diferentes, né? De formas diferentes. Então, assim, o meu ego de saber que eu não tô mais fit igual era antes, com o meu corpo eu não tô mais, tipo, pô, além, densidade muscular, rasgado, vamos dizer assim, né? Definido, uma palavra menos feia, palavra bonita, igual era antes. Então, assim, a molecadinha vindo e já batendo os meus PBs, entendeu? E me batendo nos workouts. Então, assim, é muito mais uma questão de ego que você realmente tem que trabalhar. E, cara, é uma coisa só, assim, que eu sempre ficava me falando. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Então, assim, naquele dia que eu chego lá, a molecada destruindo, mandando ver, eu fico instigado para fazer. Mas eu sei que eu tenho que me segurar, porque por mais que eu tenha força, a técnica, e eu consigo fazer alguns movimentos pesados, cara, meu corpo, a chance de eu me lesionar, ou de eu acordar o próximo dia muito dolorido, não conseguir trabalhar, é muito alta. Então, assim, pra quê? Entendeu? Pô, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu já fiz o meu bet já, eu já fiz o pouquinho que eu preciso. Então, assim, é muito mais só realmente, cara, esse lado competitivo, né? Muita gente tem muito aflorado e eu sou uma dessas pessoas. Cara, foi conversar comigo mesmo. Não tive psicólogo, eu tive que ser o meu próprio psicólogo nessa questão. Mas aí agora eu tô tentando, obviamente, com o meu conhecimento, né, da educação física que eu tenho e a minha experiência de treinamento, tentar fazer o máximo que eu posso, dentro do tempo que eu posso, para mim manter um básico, assim, aparentemente, porque eu trabalho com o meu corpo, não preciso estar aparentemente atlético e o mais fit possível, pelo que eu apareça ser atlético, entendeu? Uns 70% pelo menos. E aí eu tô fazendo isso, cara. Basicamente, essa foi a transição, e é a cada dia só realmente tentando reencontrar um motivo pelo qual eu quero ir trabalhar e treinar e tal, porque hoje o fitness para mim é meu trabalho, então chega um ponto que não é assim, ah, todo mundo vai na academia para descontrair, para relaxar, para, né, encontrar a molecada. É o meu trabalho, e é o meu trabalho nos últimos 15 anos. Então, o CrossFit era aquela coisa que me dava um motivo para treinar, entendeu? Então, hoje, cara, pô, a motivação para tudo, cara, para treinar é mais difícil, até criatividade, para criar conteúdo, porque antes eu fazia conteúdo baseado no meu treinamento, né, dicas e tal. Então, até isso agora eu tô tendo que realmente, pô, um trabalho, tô realmente colocar mais esforço e pensar, porque não é fácil.
Esse ponto aí que você falou é muito importante, né, cara? Principalmente quem Depois que você já adquiriu um nível de força, chegou, se já chegou até no nível de condicionamento, seu corpo tem uma memória daquilo, né? E na sua cabeça ainda fica aquele resquício, ah, acho que eu consigo fazer, né? Só que, porra, seu corpo não tá mais pronto para aquele estímulo, ele não tá mais pronto para aquela porrada. Então, tá, se você fica dando, aí que é a chance realmente de se lesionar, né? É realmente a chance de ter um problema. E, pô, como você falou, né, a gente trabalha com o corpo, cara. Então, qualquer lesão, qualquer, pô, machucado no ombro, né, se você vai fazer um snatch, piora lá a bursite. Você atrapalha na hora da sua didática, porque você não vai conseguir se pendurar.
Não consigo demonstrar movimento, não consigo fazer, às vezes, nem brincar com a minha filha, eu não consigo. Eu trabalho com, a gente pode falar sobre isso depois, eu trabalho com um aplicativo, né, de fitness online, que eu realmente preciso fazer a aula. Então, assim, cara... Não dá. Mas assim, o bacana, Axel, é que, por exemplo, ano passado eu já não venho treinando assim o CrossFit realmente intenso já desde a pandemia, desde o início da pandemia, desde 2020. Mas o ano passado a molecada da box, pô, Gustavo, agora a gente vai te destruir no Open e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não tô treinando pressão nenhuma, mas eu vou fazer. Uma vez só, bateu, não, beleza. Mas, cara, o que eles não entendem é que assim. Ser um bom atleta não é ser, simplesmente ser o mais forte, o mais condicionado, o mais isso, o mais aquilo. É você saber usar o seu fitness, saber entender o task, né, o que eles pedem de você e saber entregar o seu melhor dentro daquele task, dentro daquele workout, dentro do objetivo daquele workout. E a maioria das pessoas, e a maioria dos atletas não entendem, eles não conseguem entender que o CrossFit é um esporte muito mais de endurance e de estratégia do que de porradão. E então, assim, cara, a molecada
levou veio, geral.
E eu só ali vendo eles fazer, já fazia a minha estratégia e tal, já fazia o breakdown aqui da minha estratégia, botava um cara para me passar os paces e um cara para contar as repetições e tal, meu judge. Meu irmão, ganhei todos os workouts deles. Mas, meu irmão, cara, não consegui andar por um mês, totalmente lascado. Mas eu consigo dig in, sabe? Eu ainda consigo me colocar naquela posição de dor e manter a consistência, que a maioria não consegue. Ele não conhece o próprio corpo deles. Eu conheço.
Isso é muito foda, cara. Não, isso é muito foda. E é um ponto que não adianta, né? Porque a galera acha, não, com o tempo vem, com a experiência vem. Vem se você tiver atento àquilo. E a galera não...
Processo, né?
A galera não fica atenta ao estímulo. Ah, não, hoje é um treino, uma Fran, que é um treino curto. Não, beleza. Meu corpo respondeu dessa maneira. Eu consegui fazer um broken, eu tive que fazer uma quebra, outra quebra. Terminei. Senti que dava para eu puxar mais um pouquinho, ou terminei acabado, fiquei 5 minutos, 6 minutos jogado no chão. A galera não vai juntando isso com, fiz um rep de 20 minutos. Porra, em tanto tempo eu fiz tantos thruster, consegui manter tantos thruster unbroken, consegui fazer não sei quantos pull-up, que seja, né, thruster e pull-up também, algo do gênero. Eles não se atentam para isso, eles não se atentam a como o corpo responde a certos estímulos.
Os estímulos, isso. Eles querem dar só um porradão.
Exato. E se você não entender, acabou, você nunca vai evoluir, porque você sempre ou vai bater o motor, ou você vai dá menos do que você poderia ter dado, você nunca vai chegar naquele range ótimo que você tem ali, realmente, você extrai tudo do seu potencial, né? Você consegue o seu melhor resultado. Isso é muito engraçado, né?
Na verdade, é o que separa, assim, os profissionais, o elite, do resto da galera, né? Realmente, eles fazem infinitos drills, não só para puxar aquele limite um pouquinho para cima cada vez, mas para passar o maior, assim, o máximo de tempo possível dentro desses drills específicos para isso, dentro daquela zona de desconforto. E eles fazem isso, cara, muitas horas no ano, entendeu? Muitas horas. E a gente faz isso uma vez no ano, talvez duas, que é a competição da academia e o Open.
Exato.
Entendeu? Aquele um ou dois workouts. Então, assim, mas então, isso aí foi bacana. E esse ano eu já falei, olha, agora eu estou oficialmente aposentado.
Sai fora, não quero nada com vocês.
Vou vir participar do Open só para realmente fazer participar da comunidade.
Sim.
Vou te ajudar, dar dica, mas, ó, aposentado, igual, quero aposentar no topo. Nunca perdi dentro da academia, então para mim já tá bom.
Como é que tá a sua rotina aí? Você ainda tá dando aula no box?
Sim, então, minha rotina é o seguinte, cara. Até agora, o final de fevereiro, eu ainda dou aula 2 vezes na semana, dentro da WIT, né? Lá na box da
Sim.
WIT. E aí, mas a maioria do meu tempo dentro da WIT é muito mais voltado para a expansão da marca dentro da comunidade. Então, assim, eu foco bastante em eventos para promover, tanto eventos para promover a WIT ou produtos dentro da comunidade, ou eventos para devolver para a comunidade o quanto ela nos ajuda, entendeu? Então, assim, workshop, giveaway, takeover, a gente vem assim na academia, dá um takeover, dá um monte de brinde e tal,
Sim.
show, vai embora, entendeu? Ah, mas vender? Não, não quer vender nada, a gente só quer, porra, oferecer, porque
Sim.
vocês sempre apoiam a gente. E então, assim, por isso que a gente sempre meio que vai se trombar nesses eventos, no Games, por exemplo, que é um dos meus principais, minhas principais funções hoje dentro da Witch. E, cara, assim, eu tô feliz, porque chega um ponto, assim, que realmente se sente que você já serviu aquele propósito, assim, e realmente dá aula todos os dias dentro da academia, assim, toda segunda-feira, 6 da manhã, tá lá, é uma coisa muito desgastante, entendeu? Então, assim, eu faço isso há muitos anos, cara. Então, passando pelo processo de abrir a academia, passar por todo aquele processo super estressante do início e tudo, então, assim, é bom. Eu estava experimentando algo diferente para manter os meus ânimos, né, mais altos, realmente, para me manter motivado. E igual eu falei, para mim realmente continuar tendo uma motivação para devolver para a comunidade o quanto a comunidade tem sempre me apoiado, através do
Sim.
Instagram, pessoalmente, quando a gente se encontra. Então, assim, a minha rotina basicamente dentro da Witch é isso. E aí eu tenho um monte de outras coisinhas, né? Que eu tenho vários outros projetos, assim, encaminhados agora, que eu trabalho. Aqui mesmo em Londres, eu tenho essa empresa que é a number one, é a número um, plataforma online de fitness, dentro
Sim.
da Apple e das outras plataformas. A gente oferece workouts, vários workouts, com carga, com peso,
Qual é
sem
o
peso,
nome mesmo?
marching.
Tem no
É
seu.
fit.
É
É
isso.
fit, com 2 Is. E então, assim, normalmente eu vou lá de 1 a 2 vezes por mês no estúdio para gravar. Aliás, amanhã eu vou, então já tô dando um carbap ali, já vou com um macarrãozão ali à noite. Que para mim é uma competição, é um dia inteiro
Sim.
de gravação, 4, 5 workouts, onde eu tenho que realmente dar tudo. Falando, fazendo workout, escutando, e pô, cara, pra gente que não é a gente, eu sou fluente, mas a inglês não é minha primeira língua, então,
Sim.
cara, você tem que pensar cada palavra que você vai falar, então, desgaste mental também, cara, eu acabo esse dia completamente destruído. E vai ser amanhã, aliás. E assim, outros eventos, eu faço um pouco de. A gente fala MC aqui, né, mas no Brasil é locutor, eu faço
Sim.
algumas locuções de eventos também. E esse final de semana a gente tem o High Rocks, que a gente pode falar um pouquinho, que é uma fitness race na Escócia. Vai ser minha primeira vez na
Puta, que
Escócia.
irado.
Quinta-feira a gente vai pegar um avião para a Escócia. Eu vou levar minha família, porque a gente nunca foi para a Escócia, então vai
Sim.
ser uma oportunidade boa de ir uns 2 dias antes, passar uns dias ali em Glasgow, em Edimburgo, e aí a gente volta para Londres no domingo. O
Mas
evento é no sábado.
sim. Você nessa característica, assim, né? Desde que você foi, eu já fui acompanhando, fui vendo daqui. Quem te conhece sabe que você é um cara muito simpático, né? Muito aberto, muito, porra, animado. Animado, acho que é a melhor palavra. E aí, no vários lançamentos, né? Logo que você chegou, logo que vocês abriram a academia da Witch, tiveram vários e vários lançamentos de
Todos,
tênis,
né?
né? Todos.
Liverpool, Nike,
Exato.
Reebok, mano,
Eu falei,
todos.
cara, é a cara do Gus, sabe? Porque, sei lá, a galera de fora não é tão quente, né? Como a gente aqui no Brasil, né? Não é tão toque, tão
Pô,
pessoal.
comunicativo, né? Acho que a galera tem muito receio.
É. E você chegou. Aí você foi aí pra fora, porra. E não pra ficar um pouco e voltar, né? Você foi pra se estabilizar aí, vai viver o resto da vida aí. Eu falei, cara, é a cara dele fazer isso, sabe? E é a pessoa certa pra isso. E, porra, aí a gente vê não o stand, né? Mas a station que vocês montaram da Witch no Games. Uma completamente diferente de todas as outras marcas, né? Não era só não era só um
Uma
stand.
loja, né?
Não era só um stand, era um station que tinha vários eventos, várias coisas. Então é muito da sua característica isso, e é maneiro que eu acho maneiro, né, que você esteja até diminuindo um pouco as aulas que você dá presencialmente, que foi algo que você fez durante anos, e esteja focando mais nisso. Eu acho que é realmente a sua cara. Bem maneiro.
Obrigado, cara. Assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Não tem muitas pessoas realmente no mercado hoje que consigam entregar, vamos supor, que consiga realmente se comunicar com as pessoas, ao mesmo tempo trabalhar com câmera e não ficar muito, né, envergonhado e conseguir trabalhar isso. E, pô, você também tem essa mesma habilidade que eu. E assim, cara, quando a gente, pô, já meio que quebra esse cadeado aí, já meio que tira esse bloqueio. E para mim, assim, eu tenho uma coisa, graças a Deus, assim, que me ajudou muito, que é o processo de uma. Eu não sou daqui, então eu não conheço ninguém, basicamente, né? Então, assim, tem aquele meio que, foda-se, não sei se posso falar essa palavra, né? Ninguém
pode,
me conhece, né?
Pode.
Então bora. E assim, por exemplo, celebridade, não sei o quê, cara, eu não conheço ninguém porque eu não assisto televisão aqui, entendeu? Então, para mim, são pessoas normais que, se são celebridades, são profissionais como eu, que pela sua linha de trabalho ficou famoso, ganhou muita grana com isso, mas é um profissional igual eu, tão bom quanto, talvez um pouco melhor, mas profissional igual eu. Então, assim, eu trato todo mundo igual. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é quando a gente fica com aquele receio, oh, meu Deus, aquela pessoa, aquele evento. Então, assim, cara, eu chego lá, trato todo mundo igual eu trato na academia, igual eu trato em casa, que é, pô, com respeito, bem, com alegria, fazendo o jeitinho brasileiro, uma brincadeirinha aqui e ali. E vai indo, cara.
É isso.
Tá dando certo.
É isso. Antes da gente entrar na Hyrox, vamos falar sobre o Fit. Como é que você tá vendo essa tendência aí de treinos online, né? Porque, se eu não me engano, saiu uma pesquisa agora, né, de Fitness Trends para 2023, e treinos online caiu um pouco, se eu não me engano, porque na pandemia foi o boom, né? Na pandemia, meu irmão, foi o mercado que...
Eu acho que foi eles que criaram o vírus, cara, na verdade.
na pandemia foi tipo assim, caralho, a princípio esse mercado quase não existia, né? E aí se tornou um bagulho absurdo. Né? Se tornou um bagulho absurdo de sei lá quantos bilhões, né, de dólares, mundialmente falando. Mas... onde é que você acha que isso vai parar, né? Onde é que você acha que vai ser esse ponto de equilíbrio? Como é que você vê esse lado?
Então, acho que isso aí, como você falou, é uma tendência que na verdade, aconteceu, iniciou na pandemia, né? Tudo online, na verdade. Hoje em dia tem faculdade online, tudo que é online hoje em dia quebrou aquele preconceito, né? Eu acredito. Então, assim... Obviamente, cara, principalmente com a pandemia, assim que abriu, pô, todo mundo tava desesperado pelo face-to-face, né, para ter aquela experiência com as pessoas e realmente se encontrar, pegar na mão. E, cara, nunca nada vai substituir um face-to-face, um relacionamento realmente físico ali, entendeu? Então, assim, nunca nada vai substituir isso. Porém, o que que acontece e por que que é uma tendência que não vai cair? Deu uma baixada, mas vai continuar. Porque o treinamento online, um dos maiores problemas, hoje em dia, a maioria da população é sedentária, entendeu? Então, assim, a gente está falando da grande maioria, 70% do mundo é sedentário. Uhum. Então, assim, os grandes motivos por o sedentarismo, por não estarem praticando atividade física... são as desculpinhas. Ah, pô, não tem acesso. Ah, é muito longe. Ah, é muito caro. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Então, assim, hoje, o treinamento online quebra todos esses mimimis, quebram todas essas desculpinhas. Então, assim, o treinamento online vai continuar porque eu vejo ele como sendo, assim, o de primeiro acesso das pessoas. Aquela pessoa que é envergonhada de ir na academia porque não tá com o corpo perfeito dentro da cabeça dela ou porque não tá com o condicionamento. Pô, não tem desculpa, treina em casa, baratinho, fácil, não precisa de equipamento nenhum, ou com um dumbbellzinho, só um saco de areia, alguma coisa você consegue treinar. Então, assim, acessibilidade. Para mim, hoje, treinamento online é acessibilidade. Melhorou muito e realmente várias tecnologias estão sendo criadas, até pela Fit, por outras marcas que eu sei até. Dá para revelar que eles não vão saber mesmo, provavelmente eles não vão assistir isso aqui. Mas, assim, coisas bizarras, bro, de câmera... reconhecer o movimento que você está fazendo, contar suas repetições, te dar correção, te falar se você está fazendo errado, o que, que você precisa corrigir, entendeu? Sua frequência cardíaca, quantas calorias, meu irmão? A tecnologia está ficando bizarra. Então, sim, treinamento online não só, assim, cai um pouquinho, mas vai ficar, como talvez pode até aumentar Uma vez que, assim, esses equipamentos também, tipo a Peloton, né, esses equipamentos que
Sim.
interagem com o aluno, isso vai só continuar e aumentar, provavelmente. Então, eu não acho que o online vai embora, e eu acho que é uma mega oportunidade, principalmente para nós profissionais, porque realmente adiciona ainda mais uma possibilidade para a gente trabalhar e de uma forma remota também. Então, assim, hoje você pode oferecer um online coaching, entendeu? E dar um personal trainer online para qualquer pessoa no mundo.
Sim.
Cara, isso é bizarro. Você está falando agora global, entendeu? Então, assim, a acessibilidade é muito alta e a possibilidade, cara, agora é infinita, né, mano? É só realmente colocar a cara lá e se dedicar que vai.
Eu não sabia desse nível de tecnologia de câmera, leitura assim do movimento, até correção, mas aqueles chat GPT, sabe? Outro dia
Sim.
eu joguei lá, como fazer um snatch? Caralho, o bagulho responde. Como
É
fazer um
mesmo.
snatch, sabe? Não é alguém te ensinando, mas todos os passos estão lá, irmão.
Olá.
Todas as instruções estão lá. E é inteligência artificial, né? Não
Sim, esse
é
digital.
nada, é inteligência artificial, não tem ninguém ali. Então é muito bizarro, né? Como é que a tecnologia está avançando assim num nível absurdo, absurdo. Não sei nem o que
Muito.
esperar nos próximos anos.
Cara, eu tô só ansioso, eu quero só ver como é que vai ser e eu quero estar envolvido de alguma forma, irmão. Me
Sim.
coloca no meio desse vucu-vucu aí.
Sim.
Mas eu acho que é super bacana. Eu até tenho um colega aí não sei se você conhece o Lapa, ali do Rio de Janeiro, que
Sim.
ele tem a primeira academia online do mundo, né, cara? O
E é
cara tem, sei
estourada,
lá,
né?
70, 80 mil pessoas todas assim, assinadas que frequentam a academia no mundo inteiro. Então, cara, é bom ou. Não é bom se é melhor que isso ou melhor que. Não importa, esse cara tá treinando milhares de pessoas no
Sim.
mundo inteiro, trazendo fitness melhor, a comunidade dele, que é irado, o cara é super gente boa, o time de coach dele é irado. Então, assim, cara, excelente, mano. Se é melhor que isso ou melhor que. Não importa, aquele cara tirou a pessoa do sofá e tá ali, entendeu? Passando, ensinando, reeducando. Como essa pessoa tem uma
Com
vida melhor,
certeza.
né? Fazer escolhas melhores. Então, assim, eu acho que esse é um clássico exemplo do online.
E eu acho que esse ponto aí que você levantou, né, de o que é melhor e tal, eu acho que na maioria das vezes é alguém que tá perdendo, né, porque não tá conseguindo ter essa atração, que acaba fazendo uma crítica, né?
Eu
Eu
tá
não.
conseguindo se reinventar, né? A pessoa que não
Então,
tem a visão de mercado, que não consegue o move
exato.
on.
E aí é exatamente por isso, né? Porque se você olha o cara com um olhar crítico, querendo já apontar o dedo, você não vai tirar nada de bom daquilo. Agora, se você olha e fala assim, caralho, o que que esse maluco tá fazendo que ele consegue ter 80 mil pessoas numa academia online constantemente, né? Uma assinatura recorrente. Cara, tem alguma. Você pode achar que o treino é uma merda, você pode achar o que você quiser, mas tem
Pô, esse
alguma
cara,
coisa que ele tá
sim,
fazendo
tá
de
dando
muito
certo.
certo, né?
Tá dando
Então,
certo, né, cara?
é mudar um pouquinho o olhar e ir para esse lado, sabe? Ir para esse
Sim.
lado. Eu acho que é assim que a gente tem que.
Os moleques da CFP9, o João e Marquinhos, um abraço para eles. Eles tiveram um step back da CFP9, né? Que a Sami
Sim.
tá dirigindo muito bem hoje em dia, também, continuando o trabalho muito bom, mas eles estão focados agora com o próprio aplicativo deles também, que eles estão fazendo uma programação mais voltada agora para musculação, e tá dando super certo. Acabaram de lançar o aplicativo deles, estão já, acho que, pô, 2, 3 mil pessoas lá dentro já, cara. Então, assim, cara, não tem erro, o mercado tá lá para todo mundo. Não foca no cliente daquele, nessa pessoa que tá aqui. Cara, foca naqueles 70% que são milhões de pessoas.
Isso.
Foca neles, entendeu? Vai lá. Quanto mais a gente promover o fitness, todo mundo ganha com isso. Todo mundo. Vai,
Exato.
literalmente, todo mundo ganha com isso. Então, assim, é um ponto assim que eu sempre tento trazer quando a galera fala de competição. Ah, o que que você acha melhor isso? Não importa o que que é melhor, meu irmão. Tá fazendo, entendeu? Tá tirando
Sim.
gente do sofá. E isso que é o mais importante.
E um ponto já entrando no assunto, né, indo para HYROX. Para quem não sabe, explica o que que é a HYROX, Gus.
Então, a HYROX é o seguinte, a HYROX é uma fitness race, tipo a Spartan, não tem aquela Spartan, que é tipo
Sim.
de meio que de obstáculo, é uma corrida com obstáculo e tal, e depois eles passaram a ser uma corrida, aí a cada tanto tem uma estação de obstáculo, ao invés de ser só a corrida no obstáculo. E aí daquilo, meio que tem esse alemão, que criou essa variação, o que que ele viu no mercado? Ele viu assim, que um grande limitador das pessoas dentro de eventos esportivos, do fitness, é de não saber o que, que vai ser os workouts, então saber se é bom o suficiente e tal. Então, assim, como ele vem do esporte profissional olímpico, ele tentou replicar o seguinte: se eu sou um atleta de 100 metros, o que, que eu vou fazer minha vida inteira, amigo? Eu vou correr 100 metros, eu vou treinar todo dia para melhorar meus 100 metros, e é isso que eu faço. Então, assim, ele criou, e é bizarro, cara, porque é muito bom, comercialmente é bizarro, a simplicidade e o quanto é escalável. Ele criou um circuito de 8 quilômetros, divididos em 1 quilômetro, na verdade, fica dentro de um centro esportivo, vamos dizer assim, um ginásio.
Uhum.
Então, no meio, fica 8 estações de fitness, e a pessoa sai, faz 1 quilômetro, volta, faz uma estação. Sai 1 quilômetro, volta uma estação. Então, ele passa por 8 quilômetros de corrida, quebrados em 1, com 8 estações, uma por vez. E a última é o wall ball. Então, ele começa com... a primeira é ski erg, aí depois é sled push, depois uhum. sled pull, depois ele vai remada, aí tem burpee, broad jump, burpee pula, tem carries, tem que fazer, sei lá, quase que uns 500 metros carregando, kettlebell. Sim, coisas básicas. Tem sandbag lunges. E finaliza na wall ball. Aí faz o wall ball e cruza a linha de chegada. Então, assim, cara, é bizarro. Porque o que acontece? Ele criou agora etapas na Europa, no UK, tá gigantesco, cara, gigantesco. Assim, o último evento aqui em Londres teve 6 mil atletas. E esses 6 mil atletas passam pelo evento, irmão, precisão cirúrgica. Ele escreve no seu tempo, o seu hit é 10h35. Irmão, se 10h35 tu não tiver lá, tu não corre. Entendeu? Sim. Sai. Alemão, né? Os alemãos são porra.
Não, deixa eu aproveitar. Vou aproveitar o YouTube, pode falando. Eu vou dar uma compartilhada aqui pra galera dar uma olhada nas fotos. Ó.
Isso. Então, assim, e eles criam a ideia, assim, tem as etapas, né, que você pode se classificar para esse um evento mundial. Então, cara, cada etapa não tem premiação em dinheiro. Só se classifica para o mundial. E só tem premiação em dinheiro no mundial. Entendeu? Mas como é uma comunidade, aí tem ranking, né? Pô, esse cara tem o melhor tempo, tem os recordes mundiais. Então, assim, o cara, o mais rápido individual, fez em 55 minutos. Entendeu? A média é 1 hora e 20 que a galera faz. Mas, meu irmão, eu já vi nego ali fazendo em quase 3 horas, entendeu?
Sim.
Por quê? É acessível. Então, você pode fazer individual, você pode fazer em dupla do mesmo sexo ou dupla mista. E agora, recentemente, eles lançaram um relay, que são 4 pessoas, cada um faz 2 estações, alternando. Então, sim, é mega inclusivo. E eu fiz hoje, que é o meu objetivo? Meu irmão, quero melhorar
na próxima. Uhum.
Ah, se a próxima foi pior, pô, como foi pior? Agora eu vou fazer de novo, porque eu tenho que provar que eu consigo, pelo menos, entendeu? E aí vai indo. Sim. Então, assim, cara, os eventos têm 6. Agora em Londres, vão fazer em 2 dias, que vai ser um feriado ali no London Olympia, que é bizarramente lindo, ali em West London, perto do Palácio de Kensington. E, cara, vai ter mais de 8 mil atletas em 2 dias. Cara, qual é o evento de CrossFit que consegue pegar inscrições pagas de 250 libras para 8 mil atletas? E o cara nem dá premiação, entendeu? Então, cara, um modelo de negócio bizarro, tem muita gente do Brasil querendo levar, só que a franquia é um pouco cara, que a pessoa tem que não só comprar a franquia, mas comprar o kit, que é, ou seja, o evento inteiro, você tem que ter o evento inteiro seu,
entendi,
num container lá que você vai estocar, daí as estações você vai passando e
você vai montando.
Então, assim, é um investimento alto.
Antes da gente entrar, né, a gente falou, foi um ponto que você levantou, que, porra, é um ponto muito importante, né, da gente conversar. Cara, o CrossFit, ele sempre tá limitado à nomenclatura CrossFit, né, ela sempre tá limitada à marca, né, à empresa. Tem vários eventos no mundo que são tipo CrossFit, e no meu ver, por exemplo, a HYROX, a inspiração de algo desse gênero surgiu por causa do, sim, CrossFit, né. Como é que você vê isso mais pra frente, Gus? Eu não sei se você chegou a ver a entrevista do Don Fall com várias pessoas já agora, mas com Calipa, com Morning Chalkup e tal. Ele tá 6 meses, né? 7, vai fazer 7 meses, eu acho, lá no cargo de CEO.
Como no CEO.
E ele falou que nos próximos 7 anos o objetivo dele é alcançar 30 milhões de pessoas. que hoje o CrossFit alcança em torno de 2, 3 milhões e que até 2030 ele quer alcançar 30 milhões de pessoas.
É, isso é... A pergunta é baseada nisso?
Não, então, vamos trocando uma ideia sobre isso, entendeu? Para eu entender o seu, a sua visão daí de fora, né? Acostumado com outras coisas, surgindo, né? Com um movimento diferente do que a gente tem aqui no Brasil, necessariamente.
Então, assim, eu acho que o CrossFit, cara, eu vou te meio que dar a minha visão geral. E aí a gente, no processo, a gente vai passar por esse ponto aí. Mas assim, o CrossFit, quando ele entrou no mercado, ele realmente mudou o mercado nunca mais vai ser o mesmo. Entendeu? Da forma que ele veio, como ele veio, tudo que ele trouxe, não só para a comunidade. Ele fez o fitness tornar um esporte, né? Então hoje é o esporte do fitness. Então, para começar com isso, entendeu? O fitness era só atividade, exercício, né? Tem atividade física e exercício.
Sim.
São exercícios, são atividades físicas programadas que você se propõe aí fazer e tal. E daí tinha modalidades, tinha o body pump, body jump, tinha musculação, tinha não sei o quê, localizada. Modalidades dentro do fitness, mas o CrossFit trouxe o esporte. Então, dentro do CrossFit você tem a metodologia de treinamento e o esporte. A maioria das pessoas não veem dessas duas formas, né? Então, assim, o grande desafio do Greg Glassman foi mostrar que, obviamente, o CrossFit fica famoso pelo esporte, que foi realmente que revirou tudo. Mas o foco dele era mostrar que não, o CrossFit é a metodologia de treinamento que muda vidas. Então, assim, acho que a primeira questão é essa. Tem um grande problema que as pessoas têm que entender que tem essas duas coisas. A sua pergunta foi relevante ao lado do esporte, né? Então, assim, baseado no que você falou, eu acho que assim, a CrossFit gasta muito tempo e esforço para proteger e valorizar o seu próprio nome. Tudo que eles fazem é em torno de valorizar o seu próprio nome. E, obviamente, tem alguns CrossFit owners, né, alguns donos de atletas, pessoas da própria comunidade, donos de academias de CrossFit, que são super protetores do nome CrossFit. Compra qualquer briga. Então, assim, eu acho que se eles parassem de focar um pouco no próprio umbigo nesse sentido e realmente olhasse para o impacto que a CrossFit tem na população geral, a metodologia de treinamento e essa mudança, essa revolução que eles fizeram no fitness, eu acho que eles, até o que ele falou, eu teria mudado. Porque, cara, hoje tem talvez centenas de milhares de eventos no ano inteiro, no mundo inteiro, todo final de semana... ou quase praticamente todo dia da semana vai ter um evento tipo CrossFit, entendeu? Uhum. Que é o modelo de treinamento, né? No mundo. Então, assim, hoje, na minha opinião, o estilo de treinamento CrossFit trabalha com milhões de pessoas, muito mais do que ele acha. Talvez com essas 30 milhões de pessoas. Mas para ele, não. Tem que ser o seguinte, os meus afiliados que me pagam licença, os membros deles, totalizando, dá 2 milhões. Então, assim, ele olha só naquilo. Então, eu acho que é errado. Por quê? Porque se ele realmente está falando que a CrossFit está aqui para mudar vidas, para trazer wellness para a população, então se ele sempre está totalmente focando todas as energias, o foco dele, para só os afiliados dele, só quem está ali realmente, né, pagando ali mensalmente ou anualmente, eu acho que ele está se limitando muito. Então, baseado nisso, já para outra pergunta sua, eu acho assim que, cara, dessas centenas de milhares de eventos por ano, apenas, sei lá, 10 é da CrossFit.
Usam o nome CrossFit,
Usam. Por quê? Porque eles cobram muita grana. Meu irmão, bizarro, né? Muita grana para nego ir lá e poder falar que é CrossFit. Mas qual que é a vantagem disso, amigo? Se você quer realmente que as pessoas vão lá, praticam a sua metodologia de treinamento, espalhem o bem que é o fitness para todo mundo, que convidem pessoas para vir assistir, entendeu? Gastar, apoiar ali a comunidade local, meu irmão, trazer mais gente para vir, gostar daquele, juntar na box local daquele dia que vai estar, de alguma forma, trazendo mais retorno para eles no final, porque o cara vai estar renovando a filiação dele todo ano. Mas não, entendeu? Então, assim, eles querem ganhar aquela grana altíssima, bizarramente alta, a gente tá falando de muita grana mesmo, de milhões, pra pessoa poder falar que é CrossFit, sabendo que não precisa, meu irmão. Você falou lá o throwdown não sei das quantas, ou batalha de boxe, todo mundo sabe que é CrossFit hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu acho que eles estão perdendo de apoiar a comunidade nessa constante foco em grana. Nesse sentido, eu não tô criticando, pô, cara, eu amo o CrossFit, como metodologia de treinamento. Sim. Mudou minha vida como coach, como praticante. Mas essas coisinhas, essas peculiaridades dentro da marca que realmente me faz realmente assim questionar. Eles realmente querem expandir a metodologia, trazer mais pessoas, ou eles querem expandir o bolso deles e mais grana? Então, assim, é isso que às vezes me dá essa batalha na minha cabeça.
É, eu acho que isso aí que você falou, cara, é muito verdade. Eu não tinha pensado por essa perspectiva ainda. Tem um lado ruim, né? Tem um lado da questão dos box que usam indevidamente o nome. Isso aí realmente eu acho que tem que ser combatido, né? Não. Mas...
copyright, né? Tem que processar. Exato. Isso aí, tá certo.
Exato. Mas essa questão da disseminação, né? Porque se você bota ali um controle pequeno de qualidade, né? Você bota alguns detalhes que... Se a competição quer ser filiada à CrossFit, né? Você bota uma taxa pequena que seja, bota uma taxa. Como é que é o nome? Como é que é o nome que se dá essas coisas? Simbólica.
Você bota uma taxa simbólica, isso. Os juízes têm que ter o curso de juiz, que coisa assim, vocês vão estar ganhando alguma coisinha.
Exato.
Entendeu?
Você bota uma taxa. Isso. Você bota uma taxa simbólica, você bota que os judges precisam ter o curso de judge. Você bota aqui, as competições têm que ter certos parâmetros de distância de uma barra para outra, de isso, de aquilo. Só de segurança.
Que traz segurança.
Exato. Né? Mas questão de segurança, e você libera o uso. A competição, as competições, e é uma coisa que aconteceu com os boxes, né? As competições que são boas, naturalmente vão prosperar. As competições que são ruins, vão ter uma outra edição e vão acabar.
Assim, até o ponto assim, beleza, não pode ter o nome sem estar pagando afiliação. Beleza, então toda competição tem que ter afiliada a uma box afiliada. Como toda box tem que ter um level 1, toda competição tem que ter uma box responsável. Entendeu?
Sim.
Show de bola, igual você falou. Bora, entendeu? Você tá promovendo a comunidade, você tá, entendeu? Realmente... Então,
aí você... E exatamente, daí você espalha, e aí você usa, você atrela a qualidade e aquilo ali que tá sendo praticado ao nome CrossFit, diretamente. Isso, naturalmente, levaria mais pessoas a box afiliados de CrossFit, né? Você tá disseminando o nome de uma maneira positiva, né? Que é justamente o que acontece ao contrário quando a gente tá falando de uso indevido e má qualidade, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Se eu sou uma pessoa que não pratica CrossFit, nunca fez em nenhum lugar, e eu vou no box X, que é, tá lá, que a pessoa fala que é CrossFit, eu tive uma experiência ruim, eu não penso, eu tive uma experiência ruim no box X de CrossFit. Não, eu tive uma experiência ruim no CrossFit. Foda-se isso aí. Não quero mais fazer isso.
Mas aí, Axel, é o seguinte, cara. Esse aí entra naquela outra vertente lá que eu falei no início, que é o seguinte, na parte de metodologia. Então, uma coisa assim, que eu acho que foi o segredo que deu o boom na CrossFit e também o segredo que tá derrubando de um lado. É aquela batalha de corda aqui, ó.
Sim.
Que do mesmo jeito que eles facilitaram para as pessoas abrirem a box, eles simplesmente precisam ter o Level 1, que é um curso de dois dias, e aí você já pode ir, o Joãozinho da padaria pode ir lá fazer um curso de 2 dias e abrir a box. Obviamente no Brasil, graças a Deus, o Brasil tem a regra que você tem que ser formado.
Uhum.
Em teoria, você tem o seu coach responsável tem que ser formado, mas o cara que está abrindo a academia, que está querendo investir e tal, que está tomando todas as decisões dentro da academia, que às vezes até o head coach, só tem um Joãozinho lá assinando para ele como responsável.
Sim.
Não. Então, assim... No restante do mundo, não, cara. Você não precisa ter um curso de educação física, não precisa ter experiência, não. Você faz esses 2 dias de curso e você pode abrir uma academia. Aí a gente fala assim, mas eles falam assim que não é bom, que tem que ter pelo menos 1 ano de experiência. Mas, meu irmão, se eu quero abrir uma academia, eu vou lá e eu sei que com 2 dias eu vou ter o certificado, eu posso abrir. Você acha que eu vou ficar dando murro em ponta de faca por 1 ano para abrir minha academia? Não, pô, tem a grana, eu vou lá e eu abro. Sim. E é o que acontece. Então, assim, acho que esse é o grande erro da CrossFit. Na minha opinião, a forma que tinha que ser para você poder abrir uma box de CrossFit, você teria que ter o level 1, 2 e 3, igual ele é hoje. Que, meu irmão, imagina um cara que tem o level 1, 2 e 3. Meu irmão, os caras são muito inteligentes. Os caras são muito foda. Faz isso num processo de 1 a 2 anos, um curso foda, maneiro mesmo, que eles sabem dar isso, eles têm um conhecimento. E aí sim você pode abrir uma box de CrossFit. Obviamente você não teria lá, você não teria 15 mil afiliadas no mundo. Você teria 1.000. Meu irmão, essas 1.000 estaria trazendo uma qualidade É. Esquece, não teria esse problema de ter. É, aí o cara tinha que ser muito
serviço querer, ruim. É.
Ele queria ser muito. Querer ser ruim para ser ruim. O cara tem um level 3, 2 anos de experiência, entendeu? Provar essa experiência trabalhando em outras academias para daí eu conseguir abrir a minha filial. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o CrossFit peca muito nisso. Eu tenho muitos amigos aqui que são esses que fizeram 2 dias de curso e abriram. Muito bons. Por quê? Porque eles se preocupam em estudar, praticar, trazer profissionais bons. Mas, cara, a grande maioria, infelizmente, não é assim, bro. E, assim, eu acho, assim, que a metodologia CrossFit, por mais, porra, realmente, na minha opinião, é a melhor metodologia de treinamento. Porém, a CrossFit.com, que é o que a CrossFit fala, que é a programação CrossFit, que é aquele um workout, você tem aquele um workout, você chega e faz aquele um workout, ele é o suficiente. E a CrossFit vende isso porque é o suficiente.
Uhum.
Na minha opinião, e é o que eu faço já há 5, 6 anos, para mim o suficiente não é o suficiente. Entendeu? É o suficiente para tirar a pessoa do sofá, oferecer uma coisa que realmente vai trazer resultados para ela, que vai realmente mudar a vida dela, vai trazer a questão social através da comunidade. Porém, tem a questão assim, eu sei que eu consigo fazer isso se eu tivesse que dar só aquela programação. Mas é aquele Joãozinho da padaria que fez esses 2 dias de curso, ele vai lá no crossfit.com, só pega o workout, vai lá, põe lá e fala assim, amigão, você pode aquecer aí? Aquele é o workout? Vai lá, eu vou aqui mexendo no telefone. Que acontece muito, tá, cara? Muito mesmo. Mais do que a gente acha. É. Então, assim, o que eu ofereço nas minhas academias que eu trabalho, não é o suficiente. Eu quero oferecer o máximo que eu consigo dentro daquela uma hora. Entendeu? E a melhor experiência para o meu cliente, a melhor experiência em todos os aspectos de customer service, experiência ali dentro, tudo, de coach, da recepcionista, dos banheiros, de tudo, de serviços extras que eu vou oferecer. Então, assim, eu acho que esse é uma oportunidade no mercado, entendeu? O CrossFit puro e único é bom? É muito bom. Mudou o fitness mundial e nunca mais vai ser o mesmo depois da CrossFit. Mas eu acho que tem esse next level agora, que a CrossFit também teve a influência, mas que eu acho que, assim, que é um next level, que é um nível acima em questões de serviço, realmente, que o mercado oferece e que eu trabalho nessa linha, entendeu? Aí eu acho que eu consegui responder agora os dois lados ali.
Sim. Não, e na verdade é aquilo, né? Os afiliados que realmente fazem sucesso, as academias, né, que vendem CrossFit ou tipo CrossFit que fazem sucesso, seguem esses parâmetros, né? Seguem isso hoje em dia. Não tem hoje mais aquela academia que parece uma garagem suja, né? E, porra, você vai lá e tem aquele cara militarzão lá, que você chega meio minuto atrasado, você tem que pagar 50 burpees. Isso não existe mais, né? Isso não funciona mais, isso não existe mais.
Até existe, só não funciona mais, mas tem uns malucos lá que faz isso aí.
Isso, mano. Não funciona. Por incrível que pareça. Isso não serve mais, né? Não funciona mais. E quem ainda segue esse tipo de coisa está fadado a fechar as portas em breve. E eu realmente acho que a CrossFit tinha... Eu não faço ideia como... Não faço ideia como, porque é aquilo que você falou, né? É uma corda. Porque, de um lado, a gente tem ali 14, 15 mil academias que pagam a afiliação lá todo ano e é a maior fonte de receita deles. Só que, do outro lado, a gente tem esse problema, né? O controle de qualidade pode estar limitando, e provavelmente está limitando, o alcance da modalidade. Porque existem... mitos ao redor da modalidade, né, que foram construídos nos últimos anos. Ah, machuca. Ah, é só para quem já é condicionado. Ah, é isso. Ah, é aquilo. E mal ou bem, quando a pessoa vai em algum lugar que estão chamando de CrossFit e ela tem uma experiência ruim...
Não é um mito, é uma verdade.
Exatamente. Entendeu? Exatamente.
E assim, na verdade, Axel, até uma questão assim que eu acho que a corda tá puxando mais para aquele lado, que eu acho que realmente a CrossFit tinha que fazer alguma coisa referente a isso. Você me perguntava de qual que é o futuro da CrossFit... Quanto licenciadora, eu acho que eles vão estagnar. Eu não acho que eles vão abrir muito mais do que isso. Até eles abrem muitas todo ano, entendeu? Mas muitas fecham também.
Sim.
Então, assim, eu acho que vai dar uma estagnada, até pode crescer, mas não com a mesma perspectiva que estava crescendo antes, justamente por essa questão. Por ter Hoje, todo mundo sabe. Antigamente, você tinha que ter um nome CrossFit e tal, mas hoje em dia, cara, tu tem a academia ali com chão de borracha, com peso livre, nem tu sabe o que é CrossFit, entendeu? Se não é CrossFit afiliado, ele sabe que é o tipo CrossFit. Então, assim,
que é o CrossFit,
a CrossFit já criou esse functional fitness, né, que eles falam, né?
Isso.
Strength and conditioning, functional fitness, que é até o que abre... Até assim, eu acho assim que a comunidade do Functional Fitness é gigantesca por isso. É muito maior do que a CrossFit acha que é. Justamente por isso. Porque se tem 10 eventos da CrossFit, tem 100 mil outros que não é CrossFit. Se tem 15 mil academias da CrossFit, bro, deve ter 30 mil outras que dão um estilo igual do CrossFit. Às vezes até melhor em termos de... Justamente por ter afiliados que não realmente não se esforçam em oferecer um bom serviço. Que estão ali oferecendo aquele serviço, entendeu? Então, assim, eu acho que ao invés de estar brigando com essa... Não necessariamente brigando, mas continuar nessa mesmo foco de, pô, querer só valorizar o nome, fazer tudo para ganhar grana por essa stream, né? Por esse jeito
Sim.
de afiliados, eu acho que eles teriam que visualizar que realmente já aconteceu uma coisa maior que agora que o CrossFit, entendeu? O CrossFit criou uma coisa maior que ele mesmo, que o próprio nome. E surfar essa onda, cara, achar formas de fazer revenues, né, de income, de grana entrar para a marca, que obviamente eles são uma marca, eles precisam de, né, pagar funcionários, eles querem crescer, ganhar grana, de outra forma, entendeu? Então, assim, eu acho por isso que tem tantas outras academias abrindo e não afiliando, porque realmente em termos de benefícios, assim, eles são a licenciadora, então eles não oferecem muitos benefícios para você realmente ser um afiliado nessa questão. Obviamente, se você só contar lá de ads para você colocar no Google CrossFit e o seu nome aparecer, você vai gastar muito mais do que o dinheiro que eles cobram por ano, entendeu? Então, assim, nessa questão de pagar a afiliação, vale o que eles cobram, não é ruim. Mas, cara, se eles oferecessem muito mais benefício, infinitamente mais, cara, eles teriam infinitamente mais pessoas também afiliando e realmente levando o nome ainda mais no peito, sabe?
E tá melhorando, né? Tipo, nesse quesito aí tá melhorando. Quem é afiliado hoje tá recebendo algumas coisas a mais. Eles estão começando a se preocupar mais. Um lado que eu achei muito importante foi o lado de business, né? Principalmente aqui no Brasil, cara. Sei lá, pelo menos é a perspectiva que eu tenho, né? No Brasil, geralmente, professor de educação física não entende nada de negócio, não entende nada de administração, né? Nada disso. Então, um cara abre...
É, cara, muito difícil.
Às vezes tem muito aluno até, né? Principalmente ali no boom do CrossFit, mas não tem administração, não tem gerência, não tem nada, acaba dando ruim eventualmente, né? Então, agora com o playbook, com essas práticas de negócio que eles estão ensinando, tudo, isso ajuda, porra, bastante no meu ver.
Não, ajuda bastante.
Mas eu realmente acho que eles têm que... Não, eu não sei. Eu também não sei se mantendo nesse mesmo modelo de negócio fixo do jeito que está, se a coisa cresce muito mais do que já é grande hoje em dia. Né?
Uhum.
É realmente uma questão a se pensar bastante. Né?
Meu irmão, é isso que está tirando o sono deles lá todo dia. Vamos deixar eles que estão ganhando muito bem para isso pensar nisso?
Sim.
Porque o CEO deve estar só...
Ah, não, os caras estão... Agora tá... A chaminé tá pegando fogo lá.
Mas esse ponto que você falou... Ó, tem um despertador aí, mano.
Tocou já, parou já.
Na verdade, esse ponto que você acabou de falar aí, que foi um grande motivo pelo qual a gente lançou a Brook. Que se você quiser, a gente pode até falar sobre isso agora, que hoje é o principal projeto que eu tô dirigindo, que começou aí no Brasil... E o meu objetivo é de trazer para o exterior. E é justamente por...
Como é que é? Que você pode falar, me fala aí.
Então, assim, para quem não sabe, a Brook é um modelo de franquia para academias fitness, né? De functional fitness. Eu posso dizer que o estilo de treinamento CrossFit é a nossa base mais forte. Mas, igual eu falei lá anteriormente, assim, a gente realmente procura servir o máximo que a gente consegue para o nosso cliente, né? Então, assim, e o porquê que, assim, a gente realmente pensou nessa questão de modelo de franquia, porque realmente não tem modelos de franquia servindo dentro desse mercado específico. O Califa tentou iniciar alguma coisa, mas ele fez muito mais voltado para corporativo e dentro das empresas que ele trabalha. Até Invictus tentou lançar um modelo, mas não foi muito para frente. Então, assim, é realmente o principal pelo fato que você falou. Então, assim, hoje em dia você tem ou o educador físico, o treinador, que tem um sonho de ter a sua própria academia, porém ele não tem nenhum conhecimento de gestão operacional, nessa questão realmente de trabalhar com pessoas, não tem experiência nenhuma. Ou o contrário, é um investidor que faz o CrossFit ou que treina nesse ramo e ele não tem experiência nenhuma de treinamento. Então, assim, realmente, para pessoas que querem ter um negócio dentro do mercado de fitness, por isso que a gente criou o modelo de franquia da Bru, para realmente servir essas pessoas. E, assim, tendo a minha experiência do lado de treinamento, não só da programação, mas, cara, como manter os coaches incentivados dentro da academia, entendeu? Fazendo, como que você fala no Brasil? Reciclagem, para estar sempre se reciclando, sempre tentando melhorar. Como que a gente consegue daí se comunicar melhor com os nossos clientes, com a nossa comunidade, entender os seus needs, entender o que eles precisam e conseguir entregar o que eles precisam. E também o que eles querem, porque às vezes muitos donos de academia têm um processo dentro da cabeça deles, é isso que eu acho que é certo, é isso que eu quero entregar, e eles não simplesmente param para entender o que os clientes deles precisam, entendeu? Então, assim, eu acho que um dos grandes segredos de sucesso hoje no mercado é você entender o que aquele público que você está servindo precisa, cara, entendeu? Você entender onde você vai trabalhar, qual público você vai trabalhar, o que eles precisam, que serviço que eles precisam ali, e realmente entregar aquele serviço da melhor forma possível. Então, o grande desafio da Brook é realmente ajudar essas pessoas que têm um sonho de ter um negócio de business, um negócio dentro da área de fitness, não só por paixão, bro, porque ninguém faz isso só por paixão, a gente faz isso para sobreviver. Entendeu? Muita gente, porra, coloca todo o dinheiro que tem, pega empréstimo, faz tudo para abrir o negócio e não dá certo. Então, assim, eu acho que é muito importante pessoas terem opções no mercado onde realmente eles tenham todo o suporte que eles precisam, não só para dar ok, dar certo, mas, pô, cara, realmente fazer isso, o negócio da família, fazer realmente dar certo e não abrir só uma, mas de uma forma que dê certo e que seja replicável, para ele também abrir mais do que um e realmente ter uma estrutura forte para conseguir ter um conforto dentro, trabalhando dentro do fitness. Então, assim, esse foi o principal motivo, vamos dizer assim, realmente, que a gente quis trazer esse modelo de franquia. E obviamente, do meu lado, eu tenho só... Pode falar, pode perguntar.
Não, já abriu alguma no Brasil? Já tem alguma rodando?
Então, a gente tem duas no Brasil, uma na Barra, na Brook Barra, e uma em Petrópolis. Então, assim, tem duas e a gente está negociando algumas outras. E o meu objetivo é de trazer agora para a Europa também. O nome Brook é o BR e o UK, né? Que foi essa junção ali minha aqui do UK, trazendo essa minha experiência e essa minha exposição aqui fora. E me juntei com o Tito, que é um dos... ele estava no time, do time fundador do Mundo Verde, então ele tem toda essa experiência de franquia. Provavelmente você conhece o Mundo Verde, né? Que é uma casa de grãos, de suplementos naturais e tal. Então, assim, ele trouxe a expertise dele de negócio mesmo, de franquia, essa questão de gestão operacional, sistematização, e eu trouxe o meu lado de realmente treinador, de entender a comunidade, entender o cliente, e foi daí que a gente fundiu a ideia e está liderando esse projeto.
E, cara, maneiro, pô, mano, não tinha visto ainda, tô vendo aqui.
Muito empolgado.
Maneiro.
Irado. Muito empolgado e para quem obviamente quiser saber mais informações, como que funciona, só entrar em contato ou comigo ou no nosso próprio Insta, BrookFit, e vai conseguir saber mais informações lá.
Vai estar aí na descrição também, vou deixar o Instagram do Gus e da Brook, da Witch, da Fit, vou deixar tudo aí para vocês darem uma olhada.
Vai dar uma olhada.
Além disso tudo, irmão, como é que estão aí? O que mais? Tem mais algum projeto aí na mesa? Tem mais alguma coisa?
Cara, pior que você tem. Tá... meu irmão, a gente tá, né, colocando os ovinhos em cestas diferentes, vai que algum choca, isso, né? Mas tem alguns outros projetos que eu tô fazendo com amigos, na questão de aplicativo, essas soluções. Porque, obviamente, cara, os problemas estão aí, todo mundo quer fazer alguma coisa da vida, então, assim, eu acho que o mais importante, assim, dentro da experiência, todo o sacrifício e todo esse aprendizado que eu tenho tido agora nesses últimos anos, eu ajudar as pessoas a achar soluções, né? Então, eu estou discutindo dois outros aplicativos com colegas. Um que é muito interessante, que é, assim, a ideia principal é, assim, tem muito serviço hoje para servir pessoas que já estão envolvidas no fitness, né? Uhum. Muito aplicativo, muito programa, muito isso, muito aquilo, mas não tem basicamente nada que é para aquela pessoa que quer sair do zero. Não, literalmente. Tipo assim, imagina assim, do zero mesmo. Pessoa que nunca fez atividade, está muito mal fisicamente, saúde, psicologicamente. Então, é um aplicativo que vai servir esse público realmente para sair do zero. E com um outro colega, eu estou trabalhando um aplicativo para servir pessoas que querem procurar programas, programações, né, de treinamento, tipo que a gente tem no Whiteboard, no True Coach, e nessa mesma plataforma servir profissionais de educação física, né, treinadores, que precisam de uma plataforma para expor, para vender essa programação, não só vender a programação, mas para montar a programação, para vender essa programação, fazer toda a parte financeira, toda a parte calendária, sua vida inteira profissional vai estar no back-end dessa plataforma. E eu, como consumidor, eu posso acessar como se fosse uma mídia social e ter lá milhares de treinadores de vários segmentos diferentes, nutricionista, fisioterapeuta, crossfit, musculação, oferecendo um monte de programação com várias coisas de graça, obviamente, para demonstrar o seu, várias coisas ao vivo, na demanda, né, para assinar todo mês e fazer, tipo, lá o que a gente estava falando antes, ou comprar PDF, né, comprar o programa fechado. Sim. Então, assim, putz, acabei de
meio
falar
que
tudo minha ideia aí, cara.
Meio
pode
que
não, fazer isso agora aí,
né? Ideia é aquilo, né? A ideia não vale nada, meu. Eu te garanto que para executar isso aí precisa de muito trabalho, muito contato, muita coisa. Mas tipo seria tipo um marketplace fitness, né? Envolvendo.
Basicamente.
Envolvendo tudo aí de fitness. Irado. Então, aqui, galera, no Brasil, acho que tem. O eBurn, acho que é mais ou menos isso. Eu nunca vi direito a plataforma deles, mas eles têm vários profissionais lá dentro e aí eles vendem vários serviços, né? Várias pessoas vendem.
Como que é o nome? Porque já vou dar uma olhada, já referência.
WeBurn, que chama.
WeBurn. Beleza, dá uma olhada.
O Muzi tem um programa lá, aí aquele Norton Mello tem um programa lá, o Thiago Pugliese também tem um programa.
É então, tipo o Hotmart, né? O Hotmart.
Eu acho que é tipo, acho que virou tipo isso, mas só que mais fitness, né? Mais uhum. Nichado, vamos dizer assim.
Entendi.
Não vou mas dar uma porra, olhada. Mano, irado.
Boa, estamos mexendo as coisinhas aí, bro.
Irado.
Não vou parar.
Não, irado. Como é que. O que você acha dessa. Que eventualmente a gente vai ter alguma coisa parecida com a Hyrox aqui no Brasil, ou talvez até a Hyrox, porque é aquilo, né? Tipo, na época que tinha Spartan Race aqui, muito praticante de CrossFit ia, né? Muito. E, tipo, era uma parada mais corrida de aventura mesmo, né? A Hyrox, ele é mais fitness mesmo, né? Mais functional fitness. Então,
Totalmente.
Mais inclusivo,
são estações que as pessoas veem nas academias aí de CrossFit, é basicamente as estações lá.
Você acha que tem alguma esperança da gente ter isso aí em breve aqui para a galera?
Cara, eles estão querendo, mas só que, igual eu falei, precisa de ter esse investidor, essa pessoa que realmente leva. Que para eles pegarem e levar, eles não conhecem ninguém, eles não conhecem nada, eles não conhecem o mercado, não conhecem pessoas, não conhecem locais. Então, assim, o risco para eles é muito alto. Então, tem algumas pessoas que entram em contato, já duas pessoas entraram em contato comigo e eu apresentei eles para a pessoa responsável pela parte de expansão lá. E, cara, assim, eu espero que sim, eu espero que vá, porque realmente é um evento muito inclusivo, muito bacana. Pensa, você chega lá em duas horas e meia, cara, tu chegou, aqueceu, correu, ficou um pouquinho ali, apoiou seus colegas e foi embora, cara, em 3 horas... Você já teve aquela experiência foda de competição, deu lá o seu máximo e, meu irmão, já foi embora, entendeu? Sim. Então, assim, e tudo bem organizadinho, eu acho que é um modelo de negócio muito bacana. E tem, assim, tem vários modelos de outras competições, assim, que dão super certo aqui, estão expandindo, cara, indo para os Emirados. Então, assim, o fitness é muito gigante aqui fora, cara, muito, muito grande. E eu acho, assim, que no Brasil está um pouquinho atrasado para essa questão mais competitivo do fitness no geral, trazer essas variações de competições, né? Por mais que tenha muitas competições no Brasil, todas elas são de crossfit, mas
sim,
essas de fitness, que são aquelas pessoas assim, que fazem a aulinha de HIIT, tá ligado? Que pô, tem um condicionamento bacana, mas não sabe fazer pull-up, não sabe fazer squat snatch, uhum, sabe fazer handstand walk. Eles querem competir também, eles querem pô, participar do VUCU-VUC, entendeu? Então, sim, assim, eventos que trabalhem para essas pessoas, eu acho assim, que é uma coisa que está faltando bastante.
Sim. Ah,
assim, eu estou trazendo isso dentro do nosso modelo de franquia, esses eventos, a cada 3 meses a gente tem eventos assim, rolando nas nossas unidades, não só de voltado para o CrossFit, mas eventos mais inclusivos também, que a gente pensa no futuro em abrir para outras pessoas entrarem, justamente porque no Brasil não tem, cara. Então, assim, as pessoas que estão ali, que gostam de competir, mas tem medo, não tem ainda o nível, mas querem participar e tal, mas não querem ir numa competição, a gente está agora trazendo isso mais local dentro das unidades, mas quem sabe no futuro a gente não pode oferecer isso também numa escala maior.
Diminuir a barreira de entrada, né? Quanto menor a barreira de entrada, melhor fica o negócio, mais espalha, sim, mais expande.
E menos risco também, né, Axel? Eu acho assim, por mais que, assim, é bacana todo mundo ir lá participar e competir e tudo, mas você colocar uma pessoa sem experiência, sem muita técnica, numa situação onde ela tem que dar o seu máximo, e ela vai dar o máximo porque ela tá ali exposta para isso, cara, o risco é muito alto, sabe, de uma pessoa dessa, pô, se lesionar, se machucar, e a gente vê isso muito, cara, em eventos, a gente vê pessoas se machucando, então, assim, eu acho, assim, que é importante ter esses outros eventos, justamente para dar oportunidade para essas pessoas terem uma experiência, para conhecer o seu corpo ali no limite, antes de ir para esses eventos mais avançados, né, eu diria.
Por isso até que eu apoio muito o Open também, mano. Porque, porra, é a melhor oportunidade de você se colocar no cenário competitivo. Eu acho muito importante você participar de uma competição, né? E você, que eu digo, a qualquer pessoa, qualquer praticante de CrossFit ou tipo CrossFit, Functional Fitness, se tá inserido mais ou menos nesse meio, eu acho que a competição tem muito
no,
a agregar.
No esporte do fitness, né? Não importa o nome da academia, no esporte do fitness.
Eu acho que tem muito a agregar, sabe? De crescimento pessoal mesmo, né? Sim. Que não só crescimento... desenvolvimento físico, né? Ali, mas pessoal, mental, acho que é muito legal. E o Open, cara, é muito bom para isso.
É aquela questão de você se colocar numa situação onde você tem que dar o seu 100%. Eu acho que poucas pessoas na sua vida se colocam nessa situação. Ou numa situação de estresse máximo, onde você tem que reagir assim. Então, assim, infelizmente, isso só acontece em situações de acidente, essas coisas assim, mas você... de se colocar numa situação, numa competição, é isso, cara. Realmente você vai extrair o seu máximo, seja isso bom ou ruim, você vai conhecer a sua capacidade, né? Então, assim, o importante é só pessoas lá fora que estão oferecendo esse serviço entender que uma vez você coloca uma pessoa nessa situação, você tem que entender que tem níveis, né, de complexidade. Sim. E às vezes competições, nego acha que uma competição boa é aquela competição que o atleta sai todo fodido. E não, cara, competição boa é uma competição onde o atleta sai falando que teve o melhor final de semana da vida dele, entendeu? Exato. Que ele sente que ele testou o fitness dele, que ele, porra, se divertiu. E esse é o grande problema. E assim, é muito mesmo. Então, é uma pena, cara. É uma pena que, infelizmente, tem. Mas do mesmo jeito de academias que, infelizmente, não sabem servir o seu consumidor da melhor forma possível, eventos também são iguais. Eles são os caras, uns programadores psicopatas aí que querem fazer umas coisas sem noção nenhuma. Sei lá, o final de semana inteiro só rinde, só joelho, só quadril. Tá.
Porra, é rir pra não chorar. É rir pra não chorar.
Não, já ri chorando, né?
É foda. Mas, porra, cara. Mais uma vez, muito obrigado aí, pô, 1h10 de papo solto. Onde é que a galera pode te encontrar, te acompanhar nas redes sociais, ver o que, você tá arrumando aí fora?
Vamos lá, você vai colocar ali depois também, né?
Vou colocar embaixo, nossa. Pode ficar tranquilo.
Mas pode entrar lá no Gus, no gus.weightfitness. Esse é meu Instagram, é onde eu posto a maioria, é a minha única plataforma social, eu não tenho muita paciência para TikTok e toda aquela coisa arada, não. Mas lá é onde eu posto tudo, não só da minha vida profissional, mas profissional do lado do CrossFit, mas também de todos esses outros eventos que eu participo. Então, assim, para quem gosta de ver variedades e outras coisas que estão acontecendo, eu acho que seria bacana. E a minha vida pessoal, cara, morar aqui fora, para quem tem interesse aí de saber como que é morar fora, pedir dica. Pô, vai ser muita dica, cara. Então, para quem tá ouvindo aí, galera, pode perguntar. Eu não, pô, não me importo, eu acho o máximo. Eu tive muita ajuda, graças a Deus, quando eu vim. Então, assim, para mim poder retribuir é excelente. Depois daquele nosso primeiro papo, cara, foi irado. Eu tive muitas mensagens maneiras, galera, perguntando. Foi muito bacana. Então, assim, tem isso. Tô me organizando e talvez eu vou me mudar de novo esse ano. Então, assim.
É mesmo?
É, moço. Já nem falou sobre isso, né? Pode ser um assunto para um outro dia, mas eu tô me organizando. Eu acredito que eu vou me mudar para Portugal, cara. Depois da metade do ano, vou manter tudo meu rolando aqui ainda.
Sim.
Minha casa, aqui, tudo normal. Mas é 2 horas e meia só de viagem, né, cara? Então eu consigo isso, morar lá.
É. Europa é muito diferente, né, cara? Europa é muito diferente. Fácil, muito rápido. É tudo muito perto.
Muito perto, muito rápido, fácil. Então, assim, eu vou morar lá até para dar mais, pô, qualidade de vida para minha família, né? Pô, o clima é mais parecido do Brasil, fala a mesma língua, para nossos parentes virem nos visitar, mais perto também. E fica fácil, né, cara? Então, assim, eu acho que vai ser o próximo big move do Coach Gus.
Pode crer.
Mas me acha lá, galera. Se quiser seguir essa aventura aí, que vai ser muito psicopata, muito maluca também. Começa a me seguir lá. E quem quiser saber desse projeto maneiríssimo que a gente está fazendo no Brasil e da Brookfit, coloca lá também se der. Eu acho que é bem bacana. Para quem está se matando com a academia, não está vendo muita solução, a gente vem, ajuda a organizar a casa e subir. E para quem quer abrir também a sua própria academia, faz sozinho não, cara. Vamos fazer com a gente. Vamos lá. Que... Garantido. Sucesso garantido.
Boa, irmão. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Se vê por aí.
Valeu, irmão. Até a próxima. Até mais, galera. Abraço.